Agora são 10 horas 20 minutos. Todo o país acompanha o debate entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, foi ao Senado, inclusive ontem, para defender a Operação Lava Jato e também criticar as mudanças que aconteceram na proposta do Ministério Público das 10 medidas contra a corrupção. Mas o que é o Ministério Público? Qual o papel que ele exerce para o cidadão? Qual é o tipo de prática que nós temos hoje no Poder Judiciário que pode colaborar para combater a corrupção? Esses temas nós vamos conversar agora com Lafayette, José Lafayette Tourinho. Ele é promotor de Justiça, de Proteção ao Meio Ambiente, Fundações e Terceiro Setor em Maringá. Doutor Lafayette, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN também.
Bom, o senhor está aí, claro, acompanhando esse contexto de debate entre o Poder Judiciário e o Legislativo, as 10 medidas de combate à corrupção que acabaram sendo mudadas na Câmara de Deputados, agora está no Senado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós da função do Ministério Público, a função de um promotor.
Ô Gilson, principalmente após a Constituição de 1988, o perfil do Ministério Público foi bastante modificado, né? Nós poderíamos destacar duas grandes atribuições. A primeira, aquela tradicional função de processar criminalmente, né? Aquelas pessoas que se envolveram com crime, e o Ministério Público é o chamado dono da ação penal. Ou seja, a ação penal pública é a exclusividade do promotor de justiça processar as pessoas que são acusadas de cometer esses crimes. E a outra linha de atuação é a defesa dos chamados interesses sociais, dos interesses difusos, interesses coletivos. Eu poderia destacar a saúde pública, o patrimônio público, o meio ambiente, as questões referentes à infância e à juventude e o direito do consumidor, né? Poderia destacar para vocês esse tipo de atuação, a defesa desses interesses nestas áreas de atuação.
Agora, qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público?
Qualquer cidadão. O Ministério Público, ele está de portas abertas para receber as reclamações, as denúncias, pedidos de providências, né? Então, o cidadão é atendido. Se aquilo for realmente algo que deva ser investigado, instaura-se um procedimento e adota-se as providências cabíveis, né? Em matéria criminal, o Ministério Público tem aquele encargo de entrar com processo, caso haja elementos, claro, né? Processo criminal. E também de determinar investigações, requisitar a instauração de inquérito policial por parte da Polícia Civil, ou ele próprio, o Ministério Público, conduzir algumas investigações. E eu destacaria, porque hoje é o grande anseio da sociedade, né? É o combate à corrupção. Então, isso na área criminal. Na área dos direitos difusos e coletivos, é através da ação civil pública que a gente busca garantir, por exemplo, o remédio que a pessoa não tem, garantir que se repare o dano ambiental, evitar a dilapidação do patrimônio público, dentre outras tantas coisas.
Então o Ministério Público pode agir também por conta própria, sem esperar que ele seja acionado por um cidadão?
Também. Aí ele tem o dever de ofício, ficando sabendo de alguma situação que viole a lei, ele instaura o procedimento de ofício, pode ir até às vezes com uma referência extraída da imprensa ou por qualquer outro meio, inclusive, às vezes, denúncias anônimas, mas que tenham alguma consistência e que já mereça pelo menos uma investigação prévia, né, para depois angariar mais elementos e depois se deflagrar daí o procedimento cabível.
Agora eu quero conversar com o senhor um pouquinho sobre as 10 propostas de combate à corrupção que foram elaboradas pelo Ministério Público, que teve abaixo-assinado envolvendo milhões de brasileiros, mas ao mesmo tempo foi discutida na Câmara de Deputados e foi alterada, agora está no Senado. Quando ela fala de colocar limite no abuso de autoridade ou de agente público, o que isso significa para o Ministério Público se essa proposta que foi alterada na Câmara for aprovada no Senado?
Quebrou-se a linha principal da proposta. Isso daí foi um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas. E, portanto, é histórico, né, a apresentação desse projeto de lei. E o foco dele era o combate à corrupção. Criminalizar a questão do enriquecimento ilícito, endurecer o tratamento com relação ao crime de corrupção. E o que aconteceu ali na Câmara? Acabou se aproveitando aquele mesmo projeto de iniciativa popular e colocando uma tipificação de abuso de autoridade, voltado, evidentemente, para juízes e membros do Ministério Público. E de forma bastante questionável, a forma como está aquele texto. Então, significa... com expressões genéricas, inclusive, né? A ação temerária, né? Então, quem que vai decidir isso, se é temerário ou não é temerário, né? Aquele uhum. procedimento. E ele inibe não apenas o Ministério Público, ou pretende inibir, porque pelo que, a movimentação que a gente vê não vai ser o projeto que vai significar um constrangimento que os promotores continuem atuando, né? Uhum. Então, mas a pretensão dele... acaba por constranger Ministério Público, magistratura, mas inibindo também o próprio cidadão. Que não vai se sentir confortável, não vai se sentir seguro a trazer ao Ministério Público, por exemplo, as denúncias. Denúncias de enriquecimento ilícito, denúncias de corrupção. Vai criar aquela expectativa, será que não vai sobrar para mim, para o cidadão, né, que veio trazer a denúncia? Não vai ser a parte mais fraca que vai ser responsabilizada? E outro ponto, Gilson, caso o Congresso queira discutir abuso de autoridade, nós temos uma lei, a 489865, uma lei antiga, poderia se discutir se essa lei deva ser melhorada, modificada, revogada, enfim, mas que se faça às claras, através de uma discussão transparente com a sociedade dentro do Congresso. Não pode se tolerar que se faça isso durante uma madrugada. A gente vivia um momento de comoção no país, inclusive, né? Conta da tragédia lá da Chapecoense, e depois, pior ainda, o Senado, né, a iniciativa do presidente do Senado, no sentido de dar urgência ao tratamento daquela matéria. Então é algo que ficou deslocado daquilo que a sociedade pretendia. A sociedade pretendia incremento na resposta, né, uma melhora na resposta à corrupção, e não... criar mecanismos que constrangem aqueles que estão investigando ou decidindo em matéria de combate à corrupção.
Doutor Lafayette, tem muitos que dizem assim, ah, o Poder Judiciário, os promotores e os juízes têm os bons rendimentos, ganham muito bem, então eles estão defendendo seus próprios interesses. Né? E aí alguns até acham que essa medida do Poder Legislativo é uma retaliação um pouco por isso, e esse é um dos principais argumentos, ou um dos argumentos, dos representantes do Congresso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Há um excesso por parte do Judiciário, não há? Existem algumas questões que deveriam ser repensadas? Qual a opinião do senhor?
Então, como eu disse, qualquer tipo de discussão que se faça em torno desse tema, abuso de autoridade, isso deve valer, diga-se de passagem, para todas as autoridades, deve se fazer através de uma discussão específica. Deve-se pontuar através de uma discussão em torno de uma lei de abuso de autoridade, por exemplo, e discutindo aquilo com a comunidade jurídica, discutindo aquilo com a comunidade em geral, o que a sociedade quer realmente em torno dessa matéria. E além de ser inoportuna a referência a abuso de autoridade nesse contexto da lei de combate à corrupção, a redação que foi dada também ao dispositivo que tanto se questiona, totalmente criticável aquele dispositivo. Você vê lá expressões genéricas como ação temerária, né? Então, o que, que é isso? Quem que vai dizer o que, que é temerário ou não? Temerário é uma expressão muito genérica, muito abrangente, né? Então, caso se queira tratar de uma legislação de abuso de autoridade, que pode existir em qualquer função pública de autoridade, de poder, que se faça através de uma lei específica e discutindo de forma transparente com toda a sociedade.
Doutor Lafayette, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Foi um prazer conversar com você e com os ouvintes.
Conversei com o promotor de justiça de proteção ao meio ambiente, fundações e terceiro setor, José Lafayette Tourin. Falamos sobre a função do Ministério Público e também sobre essa polêmica em relação ao Ministério Público, abuso de autoridade. E o doutor Lafayette considera que o Ministério Público faz um grande papel para a garantia dos direitos do cidadão, principalmente após a Constituição de 1988. E ele também considera que o que aconteceu no Congresso foi efetivamente, né, uma retaliação, e o Congresso votou, a Câmara de Deputados, votou na calada da noite uma medida que distorceu as 10 ações de combate à corrupção elaborada pelo Ministério Público.